Têm sido circunstâncias difíceis para todos os portugueses e também para os europeus e para a população mundial, porque esta é uma crise que não é única e exclusivamente uma crise que se vive em Portugal. E, portanto, tem sido muito difícil, porque tivemos que proceder a alterações radicais nas nossas condições de vida.
Como no resto de todas as outras atividades e profissões, esta pandemia obrigou, de uma certa maneira, um novo tipo de adaptação à realidade cotidiana?
Sim, sem dúvida. Veja, eu tenho dois filhos, sou casado, a minha mulher é uma profissional, também trabalha na administração pública e, neste momento, porque temos uma filha com 11 anos e um filho com 14, e todo o trabalho que ela tem é teletrabalho, e temos depois as próprias crianças que estão a aprender, a fazer o seu processo de aprendizagem dentro de casa, pronto, quer pela via da internet, pronto, pela via do e-mail, do computador, quer pela via de aulas à distância e, ao mesmo tempo, por vezes até com o telefone, tirando dúvidas com os professores, enviando dúvidas pelo computador, recebendo explicações que nos são depois endereçadas em modelo de Zoom, que é uma plataforma que temos utilizado, ou via Skype, para podermos estar em comunicação com os próprios professores das crianças. Os mais idosos, as pessoas com mais de 70 anos, eu vivo próximos dos meus sogros, desde que começou esta crise pandémica, nunca mais os pude contactar pessoalmente, ou seja, vejo-os à distância. Os meus pais, eu vivo no Porto, os meus pais vivem a 70 km do Porto, em Baião, não mais durante o estado de emergência me pude encontrar com eles. Temos, neste caso, as famílias dos meus sogros têm antigamente um idoso que está internado num lar e a única forma de contactarmos por ele é pelo telefone ou enviamos mensagens por via de e-mail e, portanto, estamos todos, de facto, muito condicionados nas nossas vidas, mas é necessário ter essa coragem, ao mesmo tempo estarmos muito unidos como país, como comunidade nacional, porque as dificuldades são grandes hoje e até que se descubra a vacina, temos ainda aqui muitos meses pela frente, o que vai obrigar que, mesmo levantando, portanto, estado de emergência, vai ser necessário manter, portanto, um controle muito grande no modo como saímos de casa e como realizaremos a nossa vida profissional.
Uma coisa é certa, tendo em linha de conta os números sobre a pandemia no nosso país, tudo leva a crer que realmente as medidas postas em prática pelo governo português têm sido eficazes.
Sim, os dados que nós temos do IFARMED e das Autoridades Nacionais de Saúde mostram que tudo indica que o pico da nossa crise terá sido entre os dias 22, 23 de março e os dias 25, 26 de março. E, entretanto, começamos já, portanto, a descer em relação ao contágio e, portanto, os indicadores mostram que, se tudo correr como até aqui, no fim do mês de abril, princípio do mês de maio, poderemos, portanto, proceder ao levantamento do estado de emergência e começar, agora, muito vagarosamente, de uma forma muito gradual, começarmos pouco a pouco a recuperarmos algumas condições de vida, mas sempre com muito controlo.
Como cidadão, o que é que pensa desta pandemia?
Isto é um tsunami pandémico, porque, veja, em pouco mais de 2 meses, foi uma pandemia que se disseminou em todos os continentes e em todo o mundo. É já das pandemias que maior número de mortos tem. Isto, fundamentalmente, o que ilustra é que, de facto, é necessário que as nossas condições de vida futuras, nomeadamente do ponto de vista da nossa relação com a natureza, implique um outro respeito pela natureza, um outro respeito pela sustentabilidade no modo como utilizamos os recursos do planeta, porque efetivamente é possível verificar que, se houvesse provavelmente mais respeito por aquilo que são convivências que devem existir entre os seres humanos e a natureza, um maior equilíbrio, talvez estas pandemias não aparecessem, porque naturalmente que estas pandemias são resultado de desequilíbrios no nosso ecossistema global. E, portanto, o meu desejo como cidadão é que nós sejamos capazes de olhar para as nossas vidas individuais e para as nossas vidas coletivas e procurar garantir que elas sejam mais adequadas ao bom equilíbrio, ao equilíbrio entre todos nós, como seres humanos, mas também ao equilíbrio da nossa relação com a natureza.
Eu gostaria de colocar uma pergunta que é da atualidade, porque estamos na véspera de uma data importante para o nosso país. Com efeito, a Conferência de Líderes aprovou, com uma decisão democrática, é verdade, e por ampla maioria, a realização da sessão solene do 25 de Abril na Assembleia da República, sábado, portanto amanhã, dado que os valores que se comemoram são sempre esteios da unidade nacional. É a sua opinião? Deve-se comemorar...
Essa é a minha opinião, por vários motivos. Primeiro, a Assembleia da República, mesmo durante o estado de contingência, como acabei de referir, funcionou sempre com um número limitado de deputados. Funcionou porquê? Porque há leis que só a Assembleia da República pode aprovar. Só os deputados têm o mandato do povo para poder aprovar. Segundo, tendo funcionado durante o estado de emergência, com um número reduzido de deputados, se agora não comemorássemos, não realizássemos a sessão solene de uma data que é talvez das datas mais importantes, é uma data fundadora da nossa própria democracia, isso teria um significado muito grande. Portanto, a democracia que foi construída pelo povo teve depois um ato fundador que foi a elaboração por parte da Assembleia Constituinte da nossa Constituição da República. E onde é que foi elaborada essa Constituição da República? Na Assembleia da República. Ora, estar no dia 25 de Abril, os representantes do povo, num ato que significa estar no local onde nasceu a nossa Constituição, que é a Constituição que nos trouxe os direitos, liberdades e garantias, e que nos trouxe a justiça social, que nos trouxe o Serviço Nacional de Saúde, que nos trouxe a escola pública, é uma homenagem a esses valores constitucionais e é também uma homenagem a muitos homens e mulheres, militares e civis, que morreram, que deram as suas vidas para que hoje possamos viver em liberdade. Portanto, eu diria que é muito importante que a comemoração do 25 de Abril se faça onde nasceram os valores constitucionais, no caso, os nossos valores constitucionais, que resultaram da Constituinte e, portanto, do meu ponto de vista, e agora, claro, cumprindo as determinações das autoridades de saúde. Isso significa ter um número muito reduzido de deputados e limitar àquilo que é o essencial, as intervenções, para que o ato seja efetuado com respeito e com dignidade e, ao mesmo tempo, respeitando as recomendações das autoridades de saúde, celebrando o valor da liberdade, porque é essa liberdade que nós também queremos recuperar o mais rapidamente possível depois de conseguirmos vencer esta pandemia.
Que mensagem é que eu gostaria de deixar aqui para a comunidade portuguesa?
Um abraço muito grande, fraterno, desejar-lhes a todos, em primeiro lugar, saúde, que procurem ter também atitudes e comportamentos seguros, que evitem as grandes concentrações e que tenham cuidados com as suas deslocações e que, como tem acontecido, podem continuar a contar com toda a solidariedade do país, da Assembleia da República, do Governo, da Presidência da República, para os podermos apoiar sempre que careçam da atenção do seu país, ao qual eles se encontram tão ligados do ponto de vista afetivo, do ponto de vista emocional. E sabemos bem que muitos portugueses que se encontram em França foram para a França no tempo ainda da ditadura, fugindo à fome, fugindo à falta de trabalho digno, fugindo a condições difíceis. Outros fugiram também por razões políticas, para fugirem à PIDE, para fugirem ao antigo regime. E sabem bem o que é comemorar os valores de Abril. E, portanto, a todos eu quero também desejar-lhes um 25 de Abril com saúde e fraterno, porque só com a fraternidade e com a liberdade nós seremos capazes de vencer esta crise e, de novo, nos podermos reencontrar tão breve quanto possível para nos olharmos, para nos abraçarmos e matarmos saudades.